Olá, começando mais um Entre Fitas. Eu sou o Marco Turibaima, tô com quem aqui do meu lado?
Eu sou o Guilherme Gurgel.
E hoje temos também uma participação especial. A gente trouxe um especialista aqui, Gurgel.
Evoluindo. Obrigado pelo crowdfunding que permitiu a gente contratar especialista.
Crowdfunding. Quem dera tivesse crowdfunding. Mas tem aqui do meu lado a Malu Pereira. Tudo bem, Malu?
Tudo bem.
Se apresenta aí pro público. Quem você é?
Eu sou Malu, estudante de psicologia. Aí estava aqui fazendo nada, né? Capturada.
Não, deixa o público achar que a gente contratou não. Pra...
Ai!
Opa!
Gente, foi um erro aqui, eu bati meu joelho.
Tudo bem, faz parte. Certo. Mas a Malu tá aqui, vai ajudar a gente com algumas linhas específicas. Na verdade, uma linha específica que tem um conceito de psicologia. A gente não vai fazer de novo igual a gente fez, né, Gurgel, no último episódio aí, que a gente deu uma aula sem saber nada.
Na época, o crowdfunding não tava tão bom.
Só que passaram-se alguns anos e melhorou as coisas. Mas enfim, esse é o Entre Fitas, que é o podcast dentro do podcast Poeira Tapes. Que a gente está analisando o Rap de Massagem, o álbum do Hot Oreia, e a faixa, o interlúdio, com o nome do álbum, né? O Rap de Massagem é o nome do interlúdio.
Essa é a intenção, Rap de Massagem.
Então ela é bem curtinha, ela não tem nem 2 minutos. Ela traz o tema principal do álbum, que é o rap de massagem, né? Que tem o nome do álbum. Que é como... Eu anotei aqui como se fosse um subgênero dentro do rap. Mas eu acho que não é tão... Eu vou usar um termo aqui que talvez não seja mais adequado, mas não tão grandioso como um subgênero do rap, porque não tem um lifestyle como se fosse um trap, um R&B, assim, que você, quando você fala de trap, você imagina as pessoas...
Não é tão bem definido, eu acho, não tem características tão bem definidas ainda.
É, não tem ainda, você não sabe
tá
falar...
Não tá tão consolidado, assim, pra gente chamar de subgênero, sei
é,
lá.
Mas é uma vertente, assim, do rap, né, um estilo de rap. Então, e como é que é? Explica aí pro público como é que é o rap de massagem, Gurgel.
Conforme escrito por Marco Túlio, é um ritmo calmo, suave, lento e cadenciado, assim como minha voz nesse podcast. A faixa, ela segue o tema principal do álbum, que é uma metáfora da música para relaxar e entreter. Mas isso não quer dizer que, através disso, eu não consigo fazer crítica, não consiga ser politizada a música. Então, assim, consegue, dessa forma, tranquila, criticar e tocar em temas tabus, tocar em temas sensíveis, tocar em temas profundos. Então, assim, eles conseguem se divertir e, ao mesmo tempo, falar sobre essas coisas. Então, o que deixa a mensagem no final? Que diversão não significa alienação, né? A música pode ser uma válvula de escape para sair da realidade, mas ao mesmo tempo falar dessa realidade.
Ela surge em oposição a duas coisas: ao rap de mensagem do nosso querido MC Marechal, que é o principal defensor e propagador desse estilo.
E foda-se pra gravadora, não rendo em volta minha. Invisto em rap de mensagem com cultura, porra. E ao mesmo tempo faço funcionar calculadora.
Estilo de música aí dentro do rap, que é uma crítica direta a temas sérios e politizados. É igual o que a gente via muito ali no rap dos anos 90 e início dos anos 2000, que eram bem engajados políticos, e também eles usam muito o termo rap, linhas, né, com o termo sem massagem, quando você vai falar alguma coisa. Isso a gente vê muito em freestyle, em músicas que são mais sérias mesmo.
Que isso é sentimento, todo mundo sabe. Se não for, se torna inútil. Rap de mensagem, sem massagem, liberdade de expressão, veículo útil. Eu me sinto fraco, eu me sinto mal. Outra noite longe do meu filho.
E essa expressão, sem massagem, é como se uma linha desse rapper batesse forte no ouvinte, sem massagem mesmo, pra machucar o ouvinte e deixar como se fosse uma ideia perpétua ali na mente dele. O ouvinte vai ficar tão chocado com aquilo ali que vai se abalar. Então, o rap de massagem surge a partir da oposição a essas duas coisas, o rap de mensagem e a linha sem massagem. E, como o Gurgel disse, também é uma leitura diferente, irônica, dessas duas expressões.
Beleza, vamos para a ficha técnica agora. Essa música tem a participação do LG Lopes, que é o Luiz Gabriel Lopes. Ele já foi do Graviola, do Terra das Laranjeiras, do Tião do Ar, são 3 bandas que ele participou. Ele tem 3 discos solos, ele é criador da mostra de cantautores.
Essa mostra de cantautores, segundo eles mesmos, falam, é um encontro intimista de criadores de canção contemporânea. É como se fosse um sarau, só que de cantores, né? O sarau é mais poético. Aí, no caso, a Mostra de Cantautores, que é bem famosa aqui em Belo Horizonte, é essa junção aí de cantores.
E, além disso, atualmente ele é integrante do Rosa Neon. Ele não é o único integrante do Rosa Neon que participa do álbum. E, inclusive, eles lançaram recentemente, Rosa Neon lançou a música P.O., que tem a participação do Hot Chore. Eles são bem amigos, inclusive, aqui, amigos pessoais mesmo, não só da música.
Eu fiz uma canção. Cê faz falta, preta, cê tá bem porreta. Amar endureceu.
O LG Lopes, o Luiz Gabriel, ele é bem consolidado em BH, ele já tem uma história longa aqui e no meio da cultura as pessoas conhecem ele. E falando em si do beat, né, do arranjo instrumental dessa música, ela é feita pelo Johnny Martinez, ou Martinez, eu não sei qual que é. Qual que é a forma certa de falar, mas eu acho que é Martinez, porque não tem acento. E ele é natural de Lavras, do interior de Minas. Ele é bem novo, tem 21 anos, mas está aí no meio do hip-hop desde os 14, já passou em diversos grupos, e hoje em dia ele é ligado a produtor Está de Terra. E ele não só produz beats, mas ele também é MC. E agora eu já vou falar aí pra você o que é um interlúdio, que lá no início a gente disse que essa faixa é um interlúdio. Explica aí pro pessoal, Gugel.
Bom, o interlúdio é uma composição instrumental que ela tem a função de separar partes musicais, partes de um único projeto musical. Não necessariamente é somente instrumental, ela pode ter adição de vozes, como é o caso dessa música. E a gente entrou num dilema, né? Que a gente ficou tentando descobrir se havia uma separação em duas partes desse álbum.
É, porque geralmente, quando tem um interlúdio, ele prepara o ouvinte para ou uma fase nova, ou uma música nova, especial dentro de um álbum. Como ele tá exatamente no meio das faixas, são quatro faixas antes e quatro faixas depois, ele é a quinta faixa, a gente pensou que poderia ser alguma coisa assim, ele tá dividindo em dois temas, ou de outra forma, a gente não encontrou nada nesse ritmo. A gente analisou de todas as formas, mas a gente não encontrou nenhuma separação tão forte assim. Tá, o arranjo instrumental, como a gente disse, é do Johnny Martinez. E, de modo geral, a gente ouve uma bateria clássica de boom bap e tem alguns hi-hats também no fundo. Tem uma presença de um baixo que é tocado. Eu acredito que não foi sampleado esse baixo, porque ele varia bastante e parece que é um baixo acústico mesmo tocado ali na hora, justamente para essa música. E tem alguns plugins, eles são bem alongados, assim, que ele tá nessa ideia de rap de massagem, as pessoas bem relaxadas, tranquilas, calmas. E o arranjo instrumental tem essa ambientação lenta e arrastada, para dar todo esse clima de massagem mesmo, de relaxamento. E bem no inicinho e em algumas partes do meio e no final da música, a gente ouve alguns chocalhos bem pontuais, mas eles são quase imperceptíveis. Bom, agora que a gente já deu uma visão geral da música, agora a gente vai para a análise mais específica.
A música, ela começa com os chocalhos, eles iniciam a batida da música. Depois entram os plugins em conjunto com a bateria, hi-hats e baixo, meio que uma música de elevador ali que começa. E essa combinação ela fica quase durante a música inteira, com poucas variações. É, logo antes da entrada do Oreia, cantando o refrão, ele faz uma camada a mais no beat, como se fosse um ad-lib curto, assim, um ei ali, bem, bem baixinho.
Isso, a gente vê isso frequentemente dentro do rap de massagem, do álbum, que eles costumam fazer, tanto o Hot quanto o Oreia, eles costumam fazer um ad-lib antes da entrada dele para preparar o ouvinte para quem vai fazer a próximo verso. Só que esse, especificamente esse ei de ad-lib que a gente ouve, do Oreia, ele é muito juntinho do verso, então não dá pra pessoa ouvir e interpretar que ele tá entrando. É, ele já faz o ei e já começa.
Me dá seu ombro, baby. Me dá seu ombro, baby. Vou te dar um presente, baby. Rap de massagem. Acham-se imensos, tão tensos, pequenos, não sabem, mas amam rap de massagem.
Me dá seu ombro, baby, me dá seu ombro, baby, vou te dar um presente, baby. Rap de massagem, acham-se intensos, tão tensos, pequenos, não sabem, mas amam rap de massagem. É um refrão que repete por duas vezes.
O Areia tá falando sobre como ele declama esse refrão. Esse refrão ele é declamado de uma forma bem, bem lenta, arrastada, assim, como se ele tivesse... Como o Marturo escreveu, como se ele estivesse realmente em um spa bem relaxado. Acho que isso define bem a forma como ele declama isso. E ele se aprofunda na metáfora da sua música relaxar, entreter o ouvinte, ao pedir o ombro do próprio ouvinte de uma forma indireta. Me dá seu ombro, baby. Como se o rap de massagem fosse realmente fazer uma massagem. A pessoa se preparar ali para esse spa, como diz o Marturo. E ele faz questão de ressaltar que a música é algo especial, como se fosse um presente, uma coisa ali que ele está oferecendo para as pessoas.
Isso, e nas linhas seguintes que ele fala, acham-se imensos, tão tensos, pequenos, não sabem, mas amam rap de massagem, ele reforça essa ideia de oposição desses rappers sisudos, engessados, que eles mesmos chamam de cara de mal naquela faixa Rappers, que é a terceira faixa do álbum. Eles opõem essa ideia de rap de mensagem, essas linhas... que o pessoal fala sem massagem, que eles falam que essas pessoas... O Oreia fala, né, que essas pessoas são arrogantes, quando ele fala, acham-se imensos, né? Então eles se acham muito mais do que eles são, mais relevantes do que eles são, só por tratarem os assuntos sérios de uma forma carrancuda. Então eles estão tensos, acham-se imensos, tão tensos, só que na verdade eles são pequenos. Eles são limitados e eles impactam muito menos do que eles acham que impactam na vida real. Tem uma dobra de voz quando ele fala pequenos, mas amam rap de massagem. A partir disso, é tudo dobrado.
Me dá seu ombro, baby. Me dá seu ombro, baby. Vou te dar um presente, baby. Rap de massagem. Acham-se imensos, tão tensos, pequenos, não sabem, mas amam rap de massagem.
E agora, a hora que todo mundo que tá ouvindo esse podcast tá esperando...
Alguém vai falar uma coisa que realmente importa?
Finalmente algum especialista aqui dentro, né? Não são só
alguém
duas pessoas.
Vai falar o que sabe.
Vai falar o que sabe, agora a gente vai chamar a Malu pra ajudar a gente. Por que a gente vai chamar a Malu aqui? Porque o Oreia finaliza a participação dele no interlúdio afirmando, não sabem, mas amam rap de massagem. Uhum. Que eu escrevi aqui, em casa, pensando...
Chutando, que, não sabe o que ele escreveu, não.
Eu pesquisei no Google, que o Google não é a melhor fonte pra gente pesquisar, né? Mas aí eu pesquisei, que eu sei que é um conceito básico da psicanálise que eu pensei, que essa questão de não sabem, mas amam rap de massagem. Mas eu acho que a Malu pode explicar melhor pra gente o que é.
Sim, mas no caso, na música, ele tá direcionando pra alguém.
Isso,
ele não tá falando dele.
Ele não tá falando dele. Ele tá falando realmente pra esses caras de mal que eles chamam. Esses rappers mais carrancudos.
Sim. Ele tá falando pra alguém. No caso, você... Que eu li a pauta, tá, gente? Eu li a pauta. Ele tinha colocado sobre inconsciente.
Isso. Tá tendo a me expondo aqui aos meus erros.
Ele tinha colocado inconsciente que ia ser... Que o Freud... Ele postulou, assim, que a gente tem o inconsciente, o pré-consciente e o consciente. E aí tudo que a gente não quer dar conta, não quer lidar, fica lá no inconsciente e aí ele vai indo pro pré-consciente até atingir formas da gente conseguir ver. Tipo, sei lá.
Então eles externalizam o subconsciente, internaliza não, já é bem interno.
É, vai tudo embora, assim, ó. É. Eu não quero lidar com você, tchau.
Mas lá um pouco ele expõe, né, as questões
vai
da cabeça da pessoa.
Normalmente passa com, sei lá, ato falho, sonhos, xistes, que são movimentos que a gente fica repetindo, manias, essas coisas.
É, e nesse caso aqui, esses rappers cara de mal, que o Oreia tá falando, eles não sabem, mas amam rap de massagem. Uhum. E a interpretação que a gente trouxe é que tá lá no consciente, subconsciente dele, é isso?
E aí a gente entra em outra questão.
Isso,
aí
é a questão
que ela...
Porque
tem os mecanismos que a gente tem de defesa.
Uhum.
No caso, a gente podia falar que ele tá projetando... Ele tá colocando uma coisa dele em outras pessoas.
É, então, ele ama o rap de massagem, só que ele tá projetando como se ele não amasse, como se ele odiasse.
É, ele tá colocando como se as outras pessoas também amam. Também fazem uma coisa que... Ou ele não gosta, ou ele gosta, mas outra pessoa tá lá. Que
Entendi.
Ela vai fazer essa função que ele também quer. Mas, no caso, a música, assim, a arte em geral... Eu falei que eu lembrei de uma coisa muito louca de Freud, que ele trata isso como sublimação. Que tem... Tudo que vai embora lá para o inconsciente tem que arrumar algum jeito de atingir a consciência.
Sim.
E ele fala que a arte é a sublimação, que tem uma estrutura que é o recalque, que barra tudo, mas a sublimação escapa isso. Então, tudo que é produzido em forma de arte, que é uma expressão artística, é alguma coisa que você reformula de uma outra forma que vai atingir seu prazer, assim. Mas não vai ser um prazer só seu, vai ser um prazer da cultura também. Porque
Entendi.
Aí tem pessoas que também escutam, que se identificam, que sentem junto com quem produz.
Gorgel, qual que é a chance de a gente fazer uma interpretação tão aprofundada desse jeito?
Eu ia falar exatamente isso que ela falou. Foi na hora, ela falou rápido, aí não deu tempo.
Não esperou se molhar o bico, né?
Era isso que eu ia falar.
Então quer dizer que a arte, ela sublima e emerge.
Sim, é uma forma, porque Freud, ele fala que a gente tem saídas pulsionais.
Sim.
Que a gente quer ter prazer. Só que a gente nunca encontra um prazer. A gente encontra, no máximo, um meio prazer.
Uhum.
Que o nosso prazer real, assim, não existe. Não, não, não é palpável pra gente. E aí a sublimação, ele fala que ele vai emergir isso junto com a cultura. É uma forma de trazer para a cultura e você tem um movimento em conjunto onde todo mundo vai sentir alguma coisa. Não vai ser uma coisa tão individual assim.
Então, a arte é uma das únicas coisas que os recalcados não conseguem barrar.
Sim, com certeza.
Adorei que você falou de recalque.
Sim.
É muito bom que existe a palavra recalque como um termo técnico.
Existe.
É muito engraçado.
Pois é. Eu recalco e barro tudo, assim, mas a arte passa por ele.
Bom, acho que é isso, essa parte do Oreia, do Não Sabe Mais É Um Rap de Passagem. A gente agradece a Malu pela participação aqui. Muito obrigado, Malu.
Foi um
Malu.
Prazer. Podem me chamar mais vezes.
Não vamos
muito
chamar
obrigado.
Assim. E a gente que ganha com um podcast cada vez mais rico aqui de interpretação. Mas aí o Oreia termina a parte dele com essa linha Não Sabe Mais É Um Rap de Massagem. E ele faz um ad-lib, assim, e repete o verso todo dele. E não tem dobra nenhuma nessa repetição que o Oreia faz.
Me dá seu ombro, baby. Me dá seu ombro, baby. Vou te dar um presente, baby. Rap de massagem. Acham-se imensos, tão tensos, pequenos, não sabem, mas amam rap de massagem. Se a grana é cascata, eu tô juntando os pingos. Com a calma de quem só escreve no domingo.
Logo antes da entrada do Hot, como diz o Marco Túlio, ele faz mais um ad-lib pra meio que anunciar que ele vai chegar. É uma risada lenta e curta, bem relaxada, como tudo nessa música. Aí ele entra. Se a grana é cascata, eu tô juntando os pingos. Com a calma de quem só escreve no domingo. Então, o que que ele que ele quis dizer, o que, que a gente interpretou disso, né? Se a grana é cascata, estou juntando os pingos, ele não está correndo muito atrás do dinheiro, ele tá, não está pensando muito nisso, ele está indo devagar nesse negócio de ganhar dinheiro, até porque ele só escreve no domingo, ele não está neurado com essa coisa de escrever para poder ganhar. Então, acho que está nessa onda de que até para ganhar o dinheiro, até para crescer financeiramente, ele não está com pressa, está relaxado, está tranquilo.
Isso, e o Hot, ele não fala isso explicitamente, mas ele passa a ideia de qualidade também, que quando ele faz as coisas no ritmo dele, não perde qualidade nos versos e ele consegue entregar uma coisa que satisfaz no meio do rap.
Se a grana é cascata, eu tô juntando os pingos, com a calma de quem só escreve no domingo, vendo o pôr do sol, com a fé no anzol, vendendo peixe, espero a deixa, então me deixe ter vantagem, é só massagem, massagem, massagem.
E seguindo aqui, ele fala, vendo o pôr do sol, com a fé no anzol, vendendo peixe, espero a deixa, então me deixe ter vantagem, é só massagem, massagem, massagem. E dá um ecozinho no final. Ele confia no seu trabalho musical e ele não dispensa outros pontos importantes da vida dele para que esse trabalho flua da forma natural. Ou seja, essas outras coisas importantes da vida dele que ele está falando, fé no anzol, que é a espiritualidade quando ele fala em fé. E o marketing também, você não quer dizer que ele tá fazendo o trabalho dele, escrevendo no ritmo dele mais lento, que ele não vai vender o peixe dele, não vai fazer o marketing dele para conseguir mais ouvintes ou mais dinheiro. Mas ele só tá, só o ritmo dele de escrita e de produção que é um pouco mais lenta e no ritmo que a arte quer fluir no corpo dele. Continuando, ele fala que ele tá sempre atento às oportunidades para crescer, por isso que ele fala, então me deixe ter vantagem. O rap de massagem é uma consequência do estilo de vida que o Hot já levava antes, né? Pelo que a gente está vendo aqui. Então não adianta ele tentar se adequar às expectativas do público e do mercado para tentar se enquadrar. Então o rap de massagem é uma coisa natural que vem de dentro dele e que ele consegue externalizar com maestria. E como eu disse lá no finalzinho do verso, ele termina com massagem, massagem, que é um eco que alonga esse termo massagem e deixa na vibe da música, bem tranquila, bem relaxada e arrastada.
Se a grana é cascata, eu tô juntando os pingos, com a calma de quem só escreve no domingo, vendo o pôr do sol, com a fé no anzol, vendendo peixe, espero a deixa, então me deixe ter vantagem, é só massagem, 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 massagem. Essa é a intenção de massagem. Essa é a intenção, tirar sua atenção. Rap de massagem.
A saída agora da música falada pelo LG Lopes é essa é a intenção, rap de massagem. Essa é a intenção, tirar a sua atenção, rap de massagem. O LG Lopes ele fala de uma forma espaçada, assim, de saída, bem com pausa entre as linhas, né? Reforça a sensação de tranquilidade, calma da música, sem pressa para terminar. E essa parte, tirar a sua atenção, essa atenção foca na mensagem de que o rap de massagem serve para distrair, para divertir, para relaxar, ao mesmo tempo traz também a mensagem, né? Apesar de não ser o rap de mensagem, traz também a mensagem. E no rap de massagem final, vem com um eco, né? Aí finaliza a música.
Essa é a intenção, rap de massagem. Essa é a intenção, tirar sua atenção. Rap de massagem.
É isso?
É isso, a análise da música, de uma música mais curtinha, foi mais rápido, imagino que tenha sido mais rápido o programa. É, a gente agradece aqui a Malu pela participação, muito obrigado, Malu.
Eu que agradeço, foi perfeito, e pode me chamar mais.
Beleza, vamos chamar. E a Malu tem um diferencial, porque ela gosta de Hot Oreia.
Gosto.
Nesse programa a gente só vai trazer pessoas que gostam das coisas que a gente está analisando. Sim. Né? Senão faz muito sentido a gente trazer uma pessoa alheia, especialista alheio ao que a gente está gostando.
Não dá para não viver, né?
É, e viver de uma forma muito bonita, né? Sim. Com Hot Oreia. Eu não queria viver num mundo sem Hot Oreia.
Eu também não.
Mas obrigado, Malu, pela presença. Também agradeço o Gurgel. Muito obrigado, Gurgel.
Eu que agradeço você, Marco Túlio. Muito obrigado, Marco Túlio.
É, Gurgel, só foi só uma brincadeira agradecendo o Gurgel. Mas muito obrigado, pessoal. Até a próxima análise. E a gente pede para você ouvir a música como um todo, que a gente mostra partes dela aqui enquanto a gente vai falando. Mas é mais legal ouvir a música inteira como um todo. Muito obrigado, até mais. Até. Tchau.
Tchau.
Baby, me dá seu ombro, baby. Vou te dar um presente, baby. Rap de massagem. Acham-se imensos, tão tensos, pequenos. Não sabem, mas amam. Rap de massagem. Me dá seu ombro, baby. Me dá seu ombro, baby. Vou te dar um presente, baby. Rap de massagem. Acham-se imensos, tão tensos, pequenos, não sabem, mas amam rap de massagem. Se a grana é cascata, eu tô juntando os pingos. Com a calma de quem só escreve no domingo, vendo o pôr do sol. Com a fé no anzol, vendendo peixe, espero a deixa, então me deixe ter vantagem. É só massagem. Massagem, massagem, massagem. Essa é a intenção, rap de massagem. Essa é a intenção, tirar sua atenção. Rap de massagem.